Boa noite a todos. Dá-se início à pauta da 5ª sessão ordinária do dia 2 de março de 2015. Expediente: leitura do Salmo 140 pelo vereador Tuco.
Livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vivo forjando contendas. Aguça a língua como a serpente, sobre os lábios tem veneno, sobre os áspides. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos.
Inscrição em livro. Convido a vereadora Suzana.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Tuco.
Assuntos gerais, presidente.
Convido o vereador Lu.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Nelson.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Dispensa, presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço dispensa, presidente.
Convido o vereador Nélio Tuculini.
Assuntos gerais, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura das respostas das indicações.
Indicação número 12 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de fazer a aquisição de um rolo compactador para o parque de máquinas, objetivando auxiliar na recuperação das estradas rurais e vias urbanas no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A indicação reforça o nosso propósito de progressivamente implementar o parque de máquinas do município com o equipamento necessário, útil para a nossa realidade. Já estamos avaliando a possibilidade de destinar recursos para mais essa aquisição. Apesar da diversidade dos serviços, a continuidade do uso do rolo compactador nas estradas, acreditamos ser de melhoria na qualidade das mesmas. Já se tem experiência da sua utilidade. A par das estradas, há ainda o uso eventual das vias urbanas, na compactação do solo, para pavimentação ou adequação do solo em locais de maior dificuldade. Assim, estamos avaliando os modelos que melhor se apropriem para essas duas realidades. Contamos com o apoio dos vereadores para essas definições e na possibilidade financeira da aquisição. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 13 de 2015, autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de adquirir um cronômetro poliesportivo para ser instalado no ginásio municipal no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A indicação é interessante e se inclui nos objetivos da administração que visa aperfeiçoar as condições de atenção às práticas esportivas, sobretudo aquelas de cunho educativo, voltados para os jovens e adolescentes. Já encaminhamos essas providências e esperamos em breve ter o equipamento disponível. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 14 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir arquibancadas e vestiário, bem como instalar iluminação no campo municipal, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Precisamos valorizar o ambiente criado no passado, complementar suas instalações, fazendo o melhor aproveitamento possível. Nesse sentido, já orientamos a nossa equipe de engenharia, há algum tempo, que está desenvolvendo um projeto suplementar, como respectivo orçamento a fim de que possamos implementar o estádio, fazendo as adequações necessárias a fim de poder ser utilizado de forma múltipla pelos esportistas, estudantes e população, Contamos com a colaboração de todos nesse sentido e nos dispomos a avaliar o investimento a fim de levar a termo essa belíssima obra, uma das metas importantes de nossa comunidade. Cordialmente, Pedro Ferromato, Prefeito Municipal. Indicação número 15 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de construir um pórtico no trevo que servirá como monumento de embelezamento na entrada da cidade, no município de Ipiranga do Norte. Importante indicação, pois precisamos identificar nossa cidade de forma bem evidente. Temos alguns esboços de projetos, inclusive encaminhamos há algum tempo pedido de recurso junto ao Ministério de Turismo para essa finalidade, mas até o momento não obtivemos êxito. Inclusive, a administração coloca-se à disposição para construir parceria com a iniciativa privada nesse aspecto. Afinal, a divulgação de forma integrada é benéfica para todos e o município é motivador e apoiador para isso. Assim, além de agradecer a indicação, sugerimos a propagação da ideia, a fim de que possamos aproveitar os recursos e talentos disponíveis na comunidade, construindo um monumento que identifique a nossa realidade. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 16 de 2015. Autores: Nelson Fernandes, Nelson Júnior Padilha Federici, Pedro Domingos de la Pria. Indica ao senhor Prefeito Municipal a necessidade de instalar câmaras de vigilância em pontos estratégicos da cidade, como entrada e praça municipal, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Muito embora a segurança não seja de competência exclusiva do município, temos esta área praticamente descoberta. A realidade que se revela nesta área é preocupante para todos nós. Nesse sentido, e buscando atender essa preocupante demanda, estamos gestionando uma forma de canalizar recursos para isso. Acreditamos que já no início do mês de março poderemos dar notícias à comunidade nesse aspecto. Agradecemos e cumprimentamos pela indicação. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal. Indicação número 17, 2015. Autores: Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira e Eluir Cavassim. Indica ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a necessidade de levantar e cascalhar as estradas no Parque das Emas, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Como já informamos e demonstramos em outras oportunidades, a equipe da Secretaria de Obras segue no firme propósito de bem atender às demandas de nossas estradas. Muito embora as diferentes reações quanto à necessidade, a indicada é uma das que se inclui. Assim, oportunamente, seguindo a programação, teremos os serviços realizados. Lembrando que o momento convergente da colheita e das chuvas sempre motiva emergências que precisam ser atendidas. Embora as urgências de outras, ao ensejo, agradecemos a indicação e compreensão pelo bom andamento dos trabalhos. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação número 23, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 24, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 25, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 26, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 27, de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassim, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indicação número 28 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 29 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 30 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 31 de 2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavassin, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana Teixeira.
Palavra conforme inscrição em livro, convido a vereadora Suzana.
Boa noite, senhor presidente, Sérgio Medeiros de Araújo. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite, população aqui presente e aos funcionários desta casa. Primeiramente, quero dizer os parabéns, porque tem uma turma de funcionários, os profissionais da educação, que fizeram sua formatura neste sábado, uma bela festa, e isto representa a valorização do profissional, porque além deles estarem aprendendo, estudando, se formando, eles ainda vão poder agora, com plano de cargos, carreiras e salários, ter uma elevação no valor do salário. Então, isso é valorizar o profissional, é dar oportunidade para que ele cresça, que mantenha o funcionário nessa terra abençoada de Ipiranga do Norte. Então, isso também temos que dar os créditos, né, ao Sintep MT, porque teve essa luta junto com a organização das escolas, a prefeitura que apoiou esse projeto, aos professores e coordenadores. Então, não apenas as que se formaram, mas todos os que se apoiaram. Então, aqui nós tivemos também o pessoal de Itaiangá, que veio fazer a formatura, a celebração aqui na Câmara, e depois não teve a confraternização, que foi no Clube de Mães. Então, uma bela festa, parabenizar a todas aqui, a Marcê, a Dona Ida, a Dona Sueli, e a... Esqueci uma colega, mas também ela se sinta abraçada e parabenizada. Também outro assunto que me traz aqui, que eu estive na prestação de contas da prefeitura, e quando a nossa secretária de educação, ela traz os números e os índices aos quais ainda espera chegar, muitos já foram alcançados, porém a escola alcançou muita coisa sozinha. Porque aquilo que é de obrigação da prefeitura, ainda faltou muito neste ano que passou. Muitos materiais, mão de obra. Então, assim, os méritos ainda são dos profissionais da educação, todos os professores e funcionários, direção e coordenação. Se nós temos uma média 6, então isso muito se deve àqueles profissionais que arregaçaram as suas mangas e trabalharam junto com os pais também para ter essa média muito boa quanto ao IDEB. Porém, eu estive visitando as escolas. Hoje nós trazemos aqui indicação basicamente do CEMEI. Nas outras sessões virão também das outras escolas. Porque desde a questão de um aumento, é uma obra, é até tinta colorida, faltou o ano inteiro na escola. Toner para as impressoras. Então, assim, está faltando muita coisa assim, nas escolas. A escola municipal está em obra hoje, que é essa obra, quem está patrocinando é a usina. E nós queremos sim a atenção da secretária, do prefeito, para todas as necessidades pequenas da escola, porque aquilo vai se acumulando e faz falta. Por exemplo, tem salas de aula que ainda não estão com monitores. Nós temos, no caso, 23, 24 alunos numa sala e tem um aluno especial. E sem a monitora, esse número deveria ser 15, 16 alunos. Então, nós estamos, né, precisando na escola municipal os monitores. Tem-se alguns trabalhando, tem na creche, tem na educação infantil, mas ainda há falta desse pessoal que vai apoiar o professor com essas crianças que precisam maior atenção. Então hoje, falando do CEMEI, nós estamos colocando aqui que precisa um todo, que cubra a parte da secretaria, que vai para o refeitório, que vai para a sala de aula. Porque quando chove, eu tenho criança lá, o Júnior também tem, né? Quando chove, é difícil o trânsito ali e é o lugar que as crianças vão fazer a refeição, então realmente molha as crianças que estão ali. Uma área coberta que possa abrigar os pais e os alunos, porque a gente chega ali um pouco antecipado, até que vai abrir, né, a porta para as crianças ir para a sala, é 10 para 1. Então, os que chegam antecipado têm só um espaço muito pequeno ali. Então, precisa ampliar esse espaço, dar maior conforto aos pais que estão ali, às crianças, até chegar à aula e também na saída que os pais chegam para poder pegar as crianças. A pintura do prédio também, aqui tenho que dar um parêntese, porque no final do ano, enquanto era férias, nós tivemos a coordenadora do CME, dona Silvia Lehmann, tivemos a diretora Markelli pintando dentro das salas. Porque passa o tempo, faz indicação para o prefeito, pede a tinta, pede mão de obra e não se pinta a escola. Então, assim, como elas querem dar um ambiente melhor para a criança no início do ano, umas paredes melhores, então elas se pontificaram junto com o seu Pernambuco, que trabalha lá, a pintar a sala de aula. Então, assim, isso realmente, eu falei para eles, não pode acontecer, gente, mas elas falam assim, não, nós queremos uma sala bonita para receber as crianças, e nós tivemos que pintar. Então, assim, essas coisinhas pequenas, que a gente tem que tomar uma providência também quanto a isso. Também não tem no CMEI uma sala onde os professores possam fazer seus planejamentos, suas reuniões. Hoje, elas ocupam uma sala que seria destinada para a biblioteca. Então, como ainda não tem a biblioteca funcionando, que também precisa um espaço adequado, precisa uma funcionária, então foi colocado junto com o arquivo os livros que tem, e esta sala é pequena, mas é onde é acolhido os professores para fazer seus planejamentos, suas atividades e reuniões. Então, por enquanto é isso. A gente ainda está início do ano, a gente espera que muitas coisas boas aconteçam. Mas a gente quer realmente este olhar para a educação. Obrigada.
Convido o vereador Tuco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente Tucolini, primeira secretária Suzana. Cumprimentar os demais vereadores, vereador Pedro, vereador Nelson, vereador Júnior, vereador Eloir, vereador Jacir, o pastor que se faz presente. Quero cumprimentar a Karine, os funcionários dessa casa. Em nome das funcionárias dessa casa, eu cumprimento a senhora que está no plenário. Primeiramente quero parabenizar você, vereadora Suzana, pela sua fala, pelo entendimento que você tem a questão da saúde, e num país que nem o nosso, o querido Brasil, né, uma terra de muitas oportunidades, é essencial para que se forme uma boa sociedade, é através da educação e com toda certeza da inspiração que a pessoa tem em Deus. O que me traz a essa tribuna hoje, a gente passou uns dias mais apurados agora, questão do trabalho, agricultura, colheita, e nesse tempo teve o manifesto dos caminhoneiros, uma luta que eles estão aí implantando pela melhoria do frete. A gente sabe que quem tem caminhão, os custos são elevados, e principalmente como agricultor, eu sei como é difícil você trabalhar, viver na agricultura, quando os altos preços do óleo diesel e um país sem uma política agrícola definida, isso tudo é muito difícil. Mas quero dizer que no final de semana, Eu me encontrei com algumas pessoas aqui da cidade, inclusive professores, e o assunto virou o assunto política, que a gente não vive sem a política, todos os nossos atos, todas as nossas ações são políticas, né? E começou os questionamentos quanto às greves, essa da polícia, o manifesto dos caminhoneiros, e entrou no assunto do governo federal, do roubo do governo federal, dos estados, e me surpreendi quando foi falado das obras da Copa do Mundo em vários estados do nosso país, que começaram há muito tempo e não foram terminadas. E aí, uma dessas pessoas que a gente estava conversando, ela falou para mim assim: e você, vereador, vocês são culpados por as coisas que não acontecem aqui no município de Piranga do Norte. Vocês são culpados pelas coisas que não acontecem aqui no município de Piranga do Norte. E eu pedi a ela que me citasse o exemplo. E ela me respondeu: tem várias obras que foram iniciadas umas há mais de ano e até hoje não foram concluídas. Está aparecendo as obras da Copa do Mundo, essa cidadã me disse. E confesso a vocês, vereadores, e as pessoas que estão aqui, que me senti envergonhado. Me senti envergonhado naquele momento, porque uma pessoa simples da nossa sociedade, uma educadora da nossa sociedade, veio me falar com tamanha certeza daquilo que ela estava falando. E eu tenho que concordar que ela estava falando a realidade. Ela estava falando aquilo que era certo. Porque ela simplesmente falou: qual é o seu dever, vereador? O meu dever é de fiscalizar o poder público municipal, mas também de fiscalizar as obras que tem que ter início e tem que ter fim. Não pode durar por muitos tempos. Inclusive, uma obra tinha o prazo para termo de 270 dias. Um ano tem 365 dias. Essa obra tinha um prazo de quase um ano. Ou então passou de 6, 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Passou de 8 vezes 3, 24, 9 meses, 27. E essa obra falta muito para acabar ainda. Essa obra falta muito para acabar. Mas essa pessoa não sabe o quanto nós cobramos no ano 2013 para que fosse iniciada essa obra. E nós vimos aqui nas prestações de conta do ano 2013 que sempre foi falado que esse dinheiro estava liberado nos cofres da Prefeitura Municipal do Poder Executivo. E aí? Realmente, nós temos que tomar consciência que nós somos culpados. Nós somos culpados. Porque nós cobramos aqui, sim. Com toda certeza cobramos. Mas não chamamos a responsabilidade da empresa que ganhou a licitação, não chamamos a responsabilidade do Poder Executivo, e que o dinheiro fica por muitos e muitos meses, há um ano, mais de ano, dois anos, nos cofres públicos, e as obras que era para ser terminado dentro de 6 meses, passam de um ano. Ou vence 2 anos, porque muitas dessas obras foram liberadas no ano 2012. É desse jeito. Hoje, eu fui visitar essas obras, vereadores. Passei por elas, dei uma olhada. E como eu também fui pedreiro e sou pedreiro ainda, eu vi que falta bastante coisa. Então, o que está faltando para o nosso país, para o nosso estado e para o nosso município, é uma só palavra. É que os governantes tenham vergonha na cara. Que simplesmente eles têm vergonha na cara, e quando eles têm recurso público para fazer obras, para beneficiar a sociedade, porque o que a sociedade espera da ampliação dos postos de saúde? É o melhor atendimento, vocês podem dizer isso para mim? O que os educadores esperam quando tem mais sala de aulas? O cidadão, o que o cidadão espera? Ele espera que ali tenha um conforto melhor para seus filhos. E daí, nós assistimos, durante há 2 anos, os começos e obras que não terminam. Placas de obras que foram cravadas e nem sequer a obra começou. Que até a placa já caiu, não tem mais nem o que dizia na placa, não tem mais. Eu diria assim, quando muitas pessoas falaram Acorda Brasil, eu acho que todo o povo brasileiro, não só acordar o Brasil, vamos acordar o nosso estado, vamos acordar o nosso município, que me parece que está adormecido as administrações públicas. Parece que elas adormeceram e se esqueceram que a cada 24 horas tem um novo dia. E a cada 24 horas precisamos nos esforçar para dar o resultado para aquela sociedade que acreditou que aquele era o governante certo, que aquele era o vereador certo para defender a população nas obras, na infraestrutura, na saúde, na educação. Senhores vereadores, nós temos que acordar. Nós temos que acordar. Porque por algumas informações que a gente foi buscar, é complicada a situação. Nós precisamos acordar. Eu mencionei várias vezes aqui a questão do orçamento. Várias vezes. E todos sabem que o município arrecadou muito dinheiro de TBI nesses últimos tempos. E nós precisamos ver as obras. Que elas comecem, mas que elas tenham um fim. Principalmente. Porque a sociedade que está aí fora, que nos colocou aqui para ser os seus legisladores, os seus fiscais, essa sociedade é exigente. E ela tem todo o direito de fazer o que aquela professora fez comigo, e nós não estávamos sozinhos. Tinha umas 7 ou 8 pessoas. Tinha 7 ou 8 pessoas. E ela falou simplesmente a realidade. O que você está fazendo? Eu diria, para terminar a minha fala aqui, presidente, acorde, Piranga do Norte. Acorda, vereadores. Chegou a hora.
Convido o vereador Nelson Fernandes.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, primeira secretária, qual o nome e o cumprimento dos demais vereadores. E, em nome da vereadora, cumprimento as funcionárias desta casa e os presentes. Em nome do pastor, eu cumprimento a todos. Senhor presidente, o que me traz hoje já essa tribuna também é um pouco reforçando o comentário do vereador Tuco. Eu, como me coloco até como um dos usuários hoje, que seria caminhão nos protestos, eu acho que está lamentável o que vem acontecendo no Brasil. Vereador, concordo com as suas palavras, reforço as suas palavras. Eu acho que não só o município tem que acordar, mas temos que começar acordando pelos nossos governantes maior, que está sendo uma vergonha o que a nossa presidente Dilma está fazendo com o nosso país e qual nós demos crédito a ela. Quando eu falo nós, não que eu votei a ela. Só que hoje você não encontra, presidente, quem votou é o PT. E estamos aí próximo de uma nova eleição de municípios. Será que vai ter alguém? Eu coloco em desafio que vai ter a cara de dizer que ele representa a estrela PT? Porque isso tem que acabar, gente. A gente teve uma oportunidade que era tirar esse povo do poder. Faltou pouco. Se a gente tivesse ido às ruas, eu acho que teria conseguido. Mas antes tarde do que nunca. Só que me deixa um pouco constrangido, senhor presidente, é que está se encaminhando, tomando um rumo de repente dar uma guerra civil. Porque você vê uma vergonheira acontecendo que ninguém só fica omitindo. Sai-se uma notícia, fez acerto. Quando volta, presidente, é mentira da presidente. Ninguém fez acordo nenhum. Ontem estão trancando hoje todas as BR, todos os estados. E agora diz que segundo é para trancar todo, 100%. Não sou muito a favor, porque eu acho que tem gente que vai pagar o preço que não deveria. Que sempre quem paga as contas, senhor presidente, somos nós. Que estamos aqui nas pontas, sofrendo, trabalhando para pagar a conta de cidadãos que simplesmente metem a mão nos cofres públicos e nunca se devolve nada, pessoal. Ninguém vê falar que se devolve dinheiro. Só fala assim, ah, foi afastado o cidadão do cargo. Eu acho que o melhor era deixar ele na rua, não preso. Mas o dinheiro retornando aos cofres públicos, aonde era para ser investido, educação, saúde, segurança, que quando você vê o cidadão vir lá no palanque e dizer a saúde está boa, a educação está 100%, a segurança então está mil maravilhas. Aí você vai assistir um Fantástico, aonde mostra, senhores, que eu acredito que a maioria dos senhores assistiram, posto de saúde chovendo dentro, ferros caídos, escola sem condições nenhuma de estudar, posto de saúde que nem um gabinete para o doutor não tem, tem que atender outros, a população pegando e botando a mão na massa para construir. Isso é um vergonhoso. E isso vem um pouco, vereador Tuco, acredito nas suas palavras, reforço. Eu acho que, ó, infelizmente, o que te questionaram, eles têm uma certa razão. Nós fomos eleitos para fiscalizar. E, de repente, estamos esquecendo de fazer o dever de casa. Mas antes tarde do que nunca, vereador. Nós acordamos e fazemos. Porque o povo já está motivado a esse. Só trabalha através de pressão. E o poder público é uma panela de pressão. Se você não estiver cobrando, ninguém faz nada. E quando você cobra e diz, ah, mas eu não sei, volta amanhã e cobra de novo. Eu sou dessa seguinte opinião. Se eu cobrar hoje e não me der um resultado, eu volto amanhã e cobro de novo. Combinou comigo? Assuma. Porque depois que eu for em cima, eu vou porque eu quero saber o que está acontecendo. Porque eu acho que o que nós não devemos fazer, vereador, é tampar o sol com a peneira. Se temos que cobrar, vamos cobrar. Se temos que elogiar, vamos elogiar. Tem coisas feitas que foi feita, até eu acredito que também não foi se feito tanta coisa, mas algumas coisas para os municípios foram feitas, falando do nosso município, foram feitas algumas coisas boas. Tem que dar mérito ao que foi feito. Agora, tem coisas para ser cobrada? Tem sim. Tem, porque eu não seria leviano em dizer que está tudo... Eu entraria naquele meio que eu falei, de estar falando e que não é verdade. Não, tem o que se fazer? Tem. Mas também tem como nós chegarmos e conversarmos e cobrarmos e fazer, tornar isso realidade. Porque até quando se tem recurso, se tem uma chance. Agora, quando não se tem recurso, senhores, aí não se tem como fazer nada. E isso é competência nossa, sim. Porque lá embaixo, no executivo, tem um prefeito. Aqui no legislativo tem 9 vereadores para estar cobrando. Cobrando e trabalhando para quem é de direito. População Ipiranga do Norte, sem descrição de poderes ou quem seja, Pedro Paulo, eu acho que eu estou aqui e fui eleito para representar Ipiranga do Norte. E não me omitir de fazer um trabalho qual é do interesse meu e de qualquer um dos senhores que eu acredito que tem o mesmo pensamento. Então, queria dizer aqui, que deixar aqui registrado nessa casa, que fiquei muito indignado quando assisti o Fantástico e vi todas essas barbaridades, e a gente que vem acompanhando há muitos anos sabe, e todo mundo tem ciência, que isso existe só um culpado. Chama-se presidente Dilma. Vem de lá de cima, porque se você só vai arrumar a casa quando começar de lá até aqui, onde estamos. Senhores, seria isso. Peço desculpas e muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Convido o vereador Tucurini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário. Em nome do primeiro secretário, cumprimento a todos os vereadores, também cumprimento a população em geral, os nossos funcionários, a casa. Eu quero hoje aqui na tribuna, senhor presidente, eu, ouvindo a declaração da nossa vereadora, a declaração do nosso vereador Claudio, eu volto a afirmar aqui nossa tribuna hoje, quando fui presidente dessa casa, durante os 2 anos, eu tive à frente dessa casa e toda vez que eu subi para essa tribuna, eu cobri o Poder Executivo. Todas as vezes. E continuo cobrando. Eu já estou acordado há 2 anos, me desculpe, vereador, pouco, mas eu fui eleito para representar a sociedade. E sei distinguir o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo, ele tem orçamento para se manter. Ele não pode aplicar recursos, ele não pode ter obras, ele não pode fazer esse município crescer. Quem pode fazer isso é o poder executivo. Portanto, nós votamos a lei, né, o orçamento anual, para que o poder executivo execute as obras. Nós temos realmente obra que iniciou no mandato anterior e obras que foi adquirido recurso do mandato anterior, 2012, gente. 2012, o prefeito anterior não executou porque ele entregou à prefeitura. Mas o dinheiro já estava em caixa em 2012. As ampliações do posto de saúde já estava em caixa em 2012. O centro de multiuso já estava em caixa em 2012. O centro de eventos saiu agora em 2013. Mas é obra de 2012. Inclusive, eu estava junto em Brasília quando conseguimos um emenda de 390 mil com o Jaime Campos, o senador Jaime Campos. E a obra está essa obra que o vereador citou aqui, o vereador Tuco, aquela obra ali no parque de máquinas, que botaram ali, era para ser o centro de eventos, agora retiraram a obra dali, botaram até as estacas, e botaram a placa, o início da placa já venceu. Lá na Secretaria de Obras, não sei se os senhores viram, lá tinha estaquinha lá para fazer a obra, depois acabaram desistindo, só ficou a placa, agora está tudo rasgado a placa, já está deteriorada. Nós temos banheiro da praça, foi emenda de 2012. Emenda do deputado Mauro Sávio. O centro de multiuso foi emenda do deputado Brunetto, do PT, do Zé Domingo. Em 2012, que foi o prefeito anterior que conseguiu, porque o prefeito anterior tem os defeitos dele, mas aqui eu vou defender ele. Ele tinha acesso político. E tem. E esse aqui, ó, esse prefeito aqui não tem acesso político. Não tem. Ele não conseguiu uma emenda em 2 anos com os deputados, não conseguiu uma verba pública em 2 anos que está à frente desse município. Como é que ele vai fazer obra? Se ele não fez nem aquilo que estava o dinheiro em caixa, está aí para ser executado. Nós aprovamos em 2013, ano passado, uma verba de 1.119.000 para pavimentação asfáltica. E já amanhã, gente, amanhã, senhores vereadores, amanhã, dia 3, essa empreiteira que pegou essa obra tem que entregar a obra para o município. E a obra está inacabada, está tudo para fazer. Tá aí! Cadê o nosso dinheiro? O projeto está nessa casa de lei que foi aprovado. E ele falando aí nos bastidores que nós travamos o município. Imagina se nós travássemos esse município. Imagina os senhores. Que seria do Ipiranga do Norte? Que seria do Ipiranga do Norte? Demos tudo a aval do prefeito municipal. Agora, aprovamos um projeto de 2,5 milhões para pavimentação asfáltica. Que dá acesso às casas habitacionais, das casinhas, Minha Casa Minha Vida. E isso é pouco, gente. Isso é pouco. Nós temos 2 anos que esse prefeito está à frente desse município com um orçamento de 60, quase 90 milhões. Estou falando 60 milhões, mas dá quase uns 80 milhões. Em cima desses 80 milhões, com o orçamento desse ano, senhores vereadores. Senhoras e senhores. 8% desses valores é investimento. Ele tinha de ter em caixa hoje 6 milhões e 400 para investir no nosso município, porque ele não investiu um centavo em 2 anos. E entrou 4 milhões agora esse ano que passou, e esse ano agora, ano passado que passou, 4 milhões de IPBI, com a venda da Otelhar e com a venda da Menina Linda, 4 milhões, dinheiro limpo, e nós liberamos para asfalto 2,5 milhões. Cadê os outros 1,5 milhão? Fora o orçamento destinado para investimento. Que dá mais 6 milhões e 400. Seria 10 milhões e 400. Cadê os políticos do prefeito municipal? Cadê? Eu garanto para os senhores aqui, e isso eu provo aqui, o nosso presidente hoje, foi o único que trouxe emenda com o deputado Lúcio Leitão, no valor dos 500 mil, né, presidente? E o prefeito municipal não teve a capacidade de trazer um centavo de investimento através da política, através do governo, através do governo federal. E não adianta, vereador Nelson, nós falar do presidente Dilma, ou falar do governador Sival, Nós aqui em 2013, esse prefeito municipal quis assaltar o povo do Pirâmide Norte. E se nós, nessa casa de lei, não atua, ele tinha tirado o dinheiro do povo. Que foi o IPTU. Ele botou um IPTU de 200, 500% na população. Nós tivemos entrar na justiça para derrubar. E derrubamos. Essa casa de lei derrubou. E por que que o Congresso não faz a mesma coisa? Por que que os deputados não fazem a mesma coisa? E eu, quando saiu aquela entrevista no Fantástico, denunciando Cuiabá, nós já sabíamos, nós já estávamos careca de saber. Brasília, nós estávamos careca de saber. Mas o problema é que nós temos problema nas nossas frentes, aqui em Piranga do Norte, que nós vivemos dia a dia. É isso que o governador falou, está na frente dos nossos olhos. E nós não tomamos providência. Eu, quando saiu a reportagem no Fantástico, eu lembrei do nosso município. Primeira coisa, falei, meu Deus do céu. Nós temos um problema aqui. Está na nossa frente. Temos um problema na educação. Temos um problema na saúde. E, ó, bem lembrado, esse prefeito não está fazendo a tarefa de casa. Imagina o que não é a tarefa de casa. Ele não está dando sustentabilidade do que está feito. Ele não consegue manter o que está feito. Então isso é triste. E é preocupante. Porque nós somos cobrados todo dia na rua. E amanhã é o prazo de entregar essa obra de pavimentação. Cadê a obra? A uma, né? Tem várias. Eu vou entregar lá em 2016, na véspera das políticas. Depois de 4 anos. Então, gente, eu peço também para os vereadores, vamos fiscalizar, vamos cobrar. Vamos cada vez mais se inteirar no assunto. Não deixar tirar das pastas dinheiro que nós botamos no orçamento para fazer. Não vamos remanejar mais dinheiro. Vamos colocar lá onde é que nós decidimos. Principalmente na educação. Se não tivesse tirado dinheiro da educação, estava tudo feito. Com certeza. Tem que fazer as calçadas em volta daqueles colégios. É uma vergonha. É uma vergonha botar os tubos para trancar na rua. Vai lá e tranca definitivo. Entra com um decreto. Entra com um projeto para trancar aquela rua definitiva. Não vai lá botar aqueles tubos. Aquilo ali pode dar um acidente. Não fazer meio caminho as coisas. Tem que fazer um caminho todo. Fazer o procedimento legal. E fazer as coisas acontecer. Hoje estava as máquinas puxando cascalho. E se vocês vissem o serviço que essas máquinas fizeram aí, você cai de costa. É só eu olhar, está aí na frente nossa. Em vez de arrumar, eles fazem mais buraco ainda. Não dá para entender como que é o trabalho deles. É um trabalho que tem começo e não tem fim. Amanhã eles estão de volta. E aí vai o aludiz, aí vai pneu, aí vai tudo. E não resolve. Isso, já estou cansado de falar isso. Eu vou continuar cobrando. Eu olhei nas estradas do interior, também está uma bagunça. Não tem mais cascalho. Estão só arrumando com a patroa, não tem mais cascalho. Está ruim as estradas, está ruim. Não adianta dizer que está boa, que está ruim. Nós temos tipo de máquina, nós temos tudo hoje para fazer um trabalho decente, um trabalho bom. Nós temos que olhar para a nossa cidade. Nós temos que ter uma equipe lá. Tem uma equipe aqui dentro da cidade. Aqui também tem morador. Aqui também tem morador que não é agricultor. Nós precisamos de uma cidade bonita, uma cidade limpa. Porque ele veio aqui, ele está investindo nessa cidade. E se não tem uma cidade limpa, bonita, não tem valorização. E eu vejo aqui, ó, tem hoje 80% dos municípios aqui que moram dentro da cidade, que não tem lavoura, mas sim tem um emprego aqui dentro, tem o que fazer aqui dentro, mas ele quer uma cidade bonita, uma cidade ajeitada. Não uma cidade suja, abandonada. E nós, todo dia, eu estou todo dia na rua, todo dia vendo o descaso que está acontecendo. Hoje, eu não deu tempo de filmar, mas eu vou me dedicar a isso. Vocês acreditam, chefe, secretário de obras, prefeito municipal, deixar os nossos funcionários andar em cima de uma pá carregadeira, gente? Mulher ainda, com a concha. Gente, eu fiquei apavorado. Não deu tempo de eu fotografar, não deu tempo, mas por um pouco. E agora eu vou cuidar, vou fotografar, vou levar para o Ministério do Trabalho. Gente, não pode carregar gente em cima da concha. E isso eles já estão sabendo, já estão careca de saber, foi feita uma indicação que não era para fazer isso, foi ou não foi, presidente? Continuem fazendo. É matéria sem dono. Não tem comando. A nossa polícia militar está para um lado, o poder executivo para o outro. E a população à mercê do processo de segurança. Em 2 anos ele não conseguiu unir os policiais, ele nunca sentou com os policiais. Como é que nós vamos fazer, senhor presidente? Até quando nós vamos aguentar isso? Qual a população aguentar isso? E a gente está vendo todo dia. E parece que quando nós falamos, nós aventamos, eles fazem de propósito. Então, senhoras e senhores, eu espero que mude, mas imediatamente. Você passou 2 anos e não mudou uma vírgula. Continua sempre a mesma coisa. Parece que parou um pouco as ambulâncias de estar no mercado fazendo compra e buscando marmita com ambulância. Gente, parece que deu uma diminuída. Tomara que isso para também. A ambulância local dela é lá, no posto de saúde. Os funcionários do plantão, com o médico do plantão, com tudo lá. O funcionário saiu de lá, tem a motinha dele, tem a bicicleta, vai para casa, tranquilo, entra outro lá fazendo o plantão. As nossas ambulâncias, presidente, em 2, 3 anos, nós não temos mais ambulância. Em vez de ir para a revisão em 1 ano, 2 anos, ela vai para a revisão em 3 meses. Porque anda muito aqui dentro, sem... Não precisa. Buscar marmita de ambulância. Já pensou? Se fosse um paciente, concordo. Tem que buscar agora marmita. Então, é lamentável. E nós estamos vivendo isso hoje. Eu estou com um mandato, estou com o segundo mandato. Eu não vi no outro prefeito isso. Né? E quando nós cobrávamos outro prefeito, ele atendia. Nós temos várias indicações. Todo ano eu estou vendo que está sendo feita mais indicação, mesma coisa. Nós temos uma praça também que está jogada, acho que nem a areia não foi tirada, não foi tirado nada. E essa resposta, indicação, é uma resposta xoxa. Uma resposta que não tem firmeza. Pode ver, a resposta é muito xoxa, senhores vereadores. É para enganar. Então eu gostaria que o Poder Executivo mandasse uma resposta mais firme, para executar mesmo, para trabalhar para o nosso município. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Leitura da indicação número 023/2015.
Indicação número 23/2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de ser colocado um toldo entre a secretaria e o refeitório no CEMEI, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate.
E como já foi falado, né, na plenária, diante da necessidade, até inclusive o ano passado já foi feita uma indicação, se não foi com essas mesmas palavras, com outras, porque essa necessidade existe desde que o CBEI existe. Então a gente está exigindo uma providência. Peço a colaboração dos colegas.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 024/2015.
Indicação número 24 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma área coberta na entrada do CEMEI, onde os pais possam se abrigar ao esperar seus filhos na saída da escola em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 025/2015.
Indicação número 25 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se refazer a pintura no prédio do CEMEI em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate.
Como foi dito também, a pintura foi feita dentro das salas, né? Mas ainda precisa a pintura externa do prédio. Então, onde não foi feito pelas professoras e coordenadoras, ainda tem essa necessidade. Então, a gente espera também a providência quanto a isso.
Votação. Os contrários se os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 026/2015.
Indicação número 26 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se construir uma sala exclusiva para os professores no CEMEI em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate. Que desanima a gente, na verdade. Não é desanimar que o vereador não pode desanimar. É você ver a repetição que a gente vem nesses últimos 2 anos fazendo, cobrando sempre as mesmas coisas e não há uma atitude assim que valorize o pedido, que fala, vereador, realmente você está enxergando. Parece que trata a gente com desprezo, né? Então a gente, como é que você vê uma escola onde não tem a sala dos professores? Isso é questão de planejamento, é uma coisa óbvia. Existe em qualquer obra, você tem a primeira coisa é o planejamento. Onde é que você vai botar os professores? Aí sim os alunos. Então é complicado você ver esse tipo de coisa e ver que a atitude realmente deixa a desejar. Para frente, esperamos aí um novo modelo da administração.
Presidente, só parabenizar a vereadora pela sua indicação, dizer que eu sofri também ali, que eles me cobravam para arrumar aquele estacionamento, né? Nós sofremos ali, né? E demorou até a época do secretário, Vonir e tal. Então é complicado, a gente cobra também. Às vezes a gente não faz indicação, mas cobra lá também. Mas tem que fazer indicação para ficar registrado. Que daí se o professor ou o cidadão te cobrar, tu tem como apresentar, né? Parabéns e pode contar que a gente vai cobrar lá.
E eu acredito assim, quando fala assim, construir o centro de imagem ali na frente, então assim, tudo está se desenhando para isso. E quando isso se desenha assim, então a gente percebe que a entrada do CEMEI vai ter que ser mexida. Então que quando já vão mexer, que vão fazer um projeto para a entrada, organizem a sala, organizem-se todo. Então, assim, tudo deve ser feito com o engenheiro sabendo disso tudo. Fica muito mais fácil, já faz o projeto todo e vai se executando a obra, né?
É isso, obrigada.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 027/2015.
Indicação número 27/2015. Autores: Suzana Teixeira, Claudir Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Jacir Laureano Maria, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com os órgãos competentes, a necessidade de fazer a municipalização do trânsito, com a criação de faixas de pedestres, de estacionamento, entre outras regras, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa. Percebe-se que em dias de jogo no ginásio de esporte ao lado da escola municipal é permitido o estacionamento duplo na Avenida Amazonas. Já nos demais dias é proibido. Sugere-se, então, que seja regulamentado este estacionamento em vias duplas. Então, o que a gente percebe que sempre tem jogo ali... O debate. Vou mandar o debate?
Debate.
Ok. Pode continuar.
Continue.
Me empolguei. Porque esses dias eu sofri na pele, que eu deixei o carro ali no sentido em frente à escola, em via dupla, e logo a colega me alertou, tira seu carro dali, que não é para deixar o carro ali. Daí eu com materiais, chovendo, eu querendo ir para a escola, aí tive que levar o material e voltar a tirar o carro. Então, assim, que seja regulamentado, para a gente saber realmente, pode deixar o carro aqui nos dois lados, que não vai incomodar, mas o alerta é para os pais, acredita que quando eles vão para pegar os filhos e deixar, eles sempre estão no meio da rua. Então, os pais também têm que tomar uma atenção quanto a isso. Obrigada.
É, voltando também na forma da repetição, o vereador, acho que foi a sessão passada, eu falei, o vereador Tuco trouxe a lei de trânsito prontinho para que fosse o modelo, para que fosse analisado, que engloba tudo isso, né? Onde vai o faixa pedestre, onde você tem que parar, onde você pode estacionar, o caminhão não pode andar dentro do município, não pode carregar funcionário não, pessoas, seres humanos, de qualquer forma, dentro de concha, em cima de carroceria, isso tudo é especificado numa lei de trânsito. Mas a gente vê o dia a dia passando, na verdade o prefeito e sua equipe se calça muito em dizer que obras não estão acontecendo, que está sendo criado leis com o nosso auxílio, com certeza. Mas e aí? É uma lei. Nós já criamos as outras que se julgava mais necessária. Essa é realmente muito necessária. Então vem de encontro à repetição. A gente cobra, não é atendido. Aí, até se a gente pedir para Dilma, também vamos ser ignorados, né?
Só para acrescentar ali na indicação da vereadora, semana passada ela falou, né? É que eu e o vereador Claudir, né, estamos ali direto nos jogos, eu jogo também, estamos na semifinal lá. E eu perguntei pro pessoal, quem que autoriza o Jurandir a deixar esse carro aqui? Alguém autorizou? O prefeito? Você? Alguém? Porque o vereador não foi, né? Eu falei, pior que ninguém. Eu falei, pois é, então está acontecendo o seguinte, assim, assado, tem professor que está querendo deixar aqui, às vezes que está cheio lá e molha os cadernos e está sendo barrado, né? Então tem que regulamentar isso aí. E até a gente vai fazer a indicação, acho que a vereadora vai fazer a indicação para resolver o problema, porque senão fica chato, acha que é o vereador que manda, às vezes, deixar lá, né? Tá aí o tubo direto lá, né? Às vezes. Então, só para falar para a senhora, e ali, ó, ali um projeto que o engenheiro podia ver, que eu já falei para ele, foi feita uma indicação do Tuco no passado. Aquele meio fio faz uma entrada assim, ó, igual sinop. Como é que se chama?
Eu explico, acho que uma vez foi dito. O estacionamento ali, né?
Isso, ali onde está o carro ali que não pode, quebra aí o meio fio.
É igual aqui na praça aqui.
É, igual na praça aí. Resolve o problema. É isso. Mas eu vou continuar cobrando junto com a senhora.
Senhor presidente, os meninos que trabalham no Bom Futuro queriam entrar com o rodotrem dentro da cidade. Daí eu falei, não, negativo, vocês não podem entrar com o rodotrem dentro da cidade. Tá louco? Peguei meu carro, fui lá, peguei eles no carro, todos no banco, resolvi o que tinha que resolver, comprar as coisas no mercado, levei eles no posto para eles ir embora. Eu sei que, logicamente, que nem todo mundo tem esse apoio, nem todo mundo tem um auxílio de... Mas, enfim, a pessoa tem que usar o bom senso. Falei, pô, eles jamais podem entrar dentro da cidade num caminhão desse tamanho, não tem como fazer fazer um rodoanel ali, a rotatória, não tem como. Você subir, vai arrebentar todos os meus fios. Então, está de parabéns aí a vereadora.
Eu também queria dar os parabéns para ela. Inclusive, esses dias estivemos boiando com o Pedro, com o colégio ali, a sala dela que estão construindo ali. Deve até pedir para ele rebaixar aquele meio fio ali e fazer estacionamento. Faz estacionamento dentro ali, daí já tem até a sombra, botar os carros, né? Encosta do lado do colégio, né? Inclusive, aquela ali onde que foi estava estacionado os carros é uma rua que não é quase movimentada, podia colocar dos dois lados só. Teria que pintar, né? Fazer as faixas, né? Eu acho que seria uma boa. E fazer que nem Sorriso, teria que ter que nem ali nos colégios, trancar a rua. Tem um guarda para cuidar. E a hora de sair as crianças, fechar as ruas. Não deixar as ruas, porque uma hora dessa vai dar acidente. Essa semana passada eu estava andando na avenida aqui e uma menina de bicicleta, de repente virou na frente da caminhada, só já tinha, vai de cavazinho, né? Era isso aí.
Deixa eu falar mais uma coisa para o Pedro, que está sempre envolvido ali com o prefeito e tal. Os professores também solicitaram já há outros tempos, ali agora onde está sendo feita aquelas salas de aulas novas, ali também serve de estacionamento, porque entra no pátio e ali não vai ter uma outra utilidade, aquele parte do terreno que fica ali. Então, também essa ideia é possível também.
Senhor presidente, só deixar uma opinião minha aí, né? Para a gente ver como que é fácil administrar o município. Desde o começo do ano, do primeiro ano de mandato, a gente pedia para fazer a guarda municipal, né? Cria-se uma guarda municipal. Hoje tem guarda até de dia, estão pagando guarda até de dia de dentro da prefeitura para ficar ali. Pega quatro pessoas, duas, três pessoas, boa. Cria-se uma guarda municipal, ponha na porta dos colégios, você ponha na rua e ajudar um monte. Põe um cara da fiscalização, põe os caras. Então é coisa simples que resolveria muita coisa, né, senhor vereador? E gasta a mesma coisa que está pagando aquele pessoal lá dentro lá. Então é coisa simples, coisas fáceis. Obrigado, presidente.
Inclusive, essa semana eu cobrei do prefeito, estava em Cuiabá e liguei para ele, pelo amor de Deus, vamos criar esses guardas municipais, porque não tem mais. O jeito que está de caminhão aqui dentro, de a pouco não sobra mais asfalto. Não tem mais nada. Aquela rotatória ali, quantos dias faz que foi feito? Já está quebrada. Inclusive, tu falou a semana passada, na sessão passada, daquela serviço lá que fizeram lá, que passaram com os caminhões no meio do canteiro. Pô, o cara que fez os canteiros. O cara que fez a obra. Quebraram tudo, já abriram tudo, tá tudo quebrado. Ele mesmo. Fui lá olhar, eles passando os caminhões em cima. Daí tu vai querer o quê? Falta de educação.
Juventude de encontro à criação. Primeiro da legislação, depois a guarda municipal, aí vai onerar a prefeitura, vai nada. Que as próprias multas que são geradas no município pagam a despesa. Paga a despesa no salário das quatro pessoas. Porque até se educar o cidadão, o que vai arrecadar em multa, porque a falta de educação é monstruosa. E levando no sentido de quem autorizou estacionar em fila dupla, ninguém. Então ninguém também pode proibir, porque não tem lei. Como é que... Eu vou te multar como se não tem lei? Não é verdade? Então, se estacionem à vontade. Né? Vamos começar a fechar as ruas.
Na verdade, existe, né? A lei do trânsito de Ipiranga existe, só que está faltando a placa. Proibido estacionar, pode estacionar, então está faltando a placa. Mas a lei existe, o Detran existe, não existe a multa para quem trabalha na nação, porque não tem uma legislação municipal e não tem. Não tem esse. Contato com o Detran, a segurança pública de Cuiabá. Tem que fazer essa parceria, tem que fazer, senão continua assim. Não adianta multar que ninguém vai receber, nem o governo do estado, nem o município.
Senhor presidente, se me permite um comentário aí, parabenizando já as indicações, vereadora Suzana, também seu parceiro, até para cobrar. Presidente, só eu acho que temos que ter aí um devido cuidado com essa questão de implantação de guarda municipal, porque eu vi isso e senti isso na pele, tá? Quando aconteceu isso em Lucas do Rio Verde, certo? Então, não são palavras do prefeito, fique bem claro. Isso são minhas palavras no meu pensamento. Hoje não seria o meu caso, certo? Mas a maioria hoje do povo do Piranga do Norte ainda anda irregular por motivo até de trabalho. Então, quero deixar aqui claro que do momento que implantar a lei foi feita para ser cumprida. E aí, senhores, a burguada vai estar vindo em quem criou a lei, certo? Então, eu acho que o prefeito municipal deve estar amparado nesses detalhes, porque até por incrível que pareça, hoje eu cobrei da assessoria jurídica. Ela me respondeu que não tem, certo? Mas eu não entrei mais a fundo, até comentei com o vereador Júnior aqui, que amanhã estou indo lá falar com o prefeito, e vou cobrar pessoalmente dele, para estar vendo se existe mesmo, e espero que ele me dê uma solução e diga alguma coisa a respeito disso. Se existe a lei, por que não implantá-la? Cabe a ele nos definir o porquê. Muito obrigado, senhores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 028/2015.
Indicação número 28/2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de contratar monitores para os ônibus escolares no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, 2 de março de 2015.
Debate. Senhor presidente, essa indicação foi baseada em um fato real que eu pude constatar. O próprio motorista teve que descer, pegar a criança no colo, levar lá dentro do ônibus, colocar ela no banco, passar o cinto e pedir para os demais alunos ali por perto cuidar da criança. Isso não existe. Se dá para colocar a monitora, tem que colocar a monitora. Baseado nesse fato que eu pude constatar, eu estou fazendo essa indicação e eu peço a aprovação dos demais vereadores.
Boa indicação do vereador. O vereador Claudir, isso vem cobrando desde o ano passado também, né, vereador Claudir? Quando que você tem um monitor cada ônibus, que ajudaria o motorista, às vezes ele tira a atenção do próprio volante para cuidar, quem sabe, algum aluno, alguma criança para trás e, quem sabe, fatalmente pode ser algum acidente, né? Então, muito boa a sua indicação, vereador.
Até porque, em 2016, o PRE2 torna-se obrigatório. PRE2 são crianças de 5 anos de idade. Então, é responsabilidade dos pais e da comunidade, dos governos, trazer as crianças, porque são de obrigatório estar na escola. E aí a gente pensa, 5 anos num ônibus, mais de 100 km, ida, volta, é excelente indicação realmente, e é urgente, né? Porque hoje também nós temos crianças de 5 anos, de 4 anos, que é para 1 e para 2, que também vêm nos ônibus escolares. Que condições que temos, né? Excelente indicação.
Só, isso é ser humano. Não é que seja uma obrigação, é usar o coração e atender uma coisa que está nas vistas de todo mundo. Mas é difícil encontrar um governante que tenha coração. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 029/2015.
Indicação número 29/2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se aumentar a quantidade de vagas na creche no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, o número de mães que procura a gente para tentar colocar o filho na creche, mas não existe as vagas. Então, mediante essa situação, a gente, o vereador se mobilizou e fizemos essa indicação para criar uma ou duas salas a mais, para criar mais vaga para que as mães possam colocar os filhos na creche. Essa aprovação de todos.
Só questão de planejamento, e levando em consideração que o cidadão piranguense reproduz bastante, é um exemplo aí na rua, tá com a gente. Então, todo ano a gente vai ter essa demanda aumentando, a não ser que o cidadão vá embora. Porque todo ano vai ter criança nova. Isso é um planejamento que já deveria ter sido feito. E está resguardado, né? A prefeitura está resguardada porque muitas mães deixam de trabalhar porque não tem onde deixar o seu filho, não tem confiança em deixar com ninguém, a violência, as coisas que acontecem no dia a dia das cidades por aí, a gente não tem mais confiança. Eu mesmo, minha esposa, ela não trabalha porque eu não tenho coragem de deixar minha filha, minha pequenininha, vai fazer um ano, na mão de qualquer um. Quem cuida é minha esposa e pronto. Mas e quem não pode fazer isso, né? Então, muito propícia a tua indicação, companheiro Jacir.
E o Jacir bem lembrou que hoje as salas que tem, elas estão todas ocupadas. Inclusive, este ano, nós tínhamos o ingresso das crianças até 30 de março. Para este ano, do CEMEI, que passou para a educação infantil, foram 9 crianças, porque a data passou a ser abril. E isso até está gerando uma discussão e um certo transtorno para a escola municipal, porque quando abre-se a data de abril, e a escola municipal não pôde receber os alunos este ano com a data de abril, somente com a data de março. Então, assim, o conselho está tomando a par da situação, juntamente com a secretária, para ver uma melhor solução para esses encaminhamentos. Porque quando abre-se que a data pode ser abril, como é que a gente poderia abrir somente para CEMEI e Educação Infantil sem chegar na escola municipal? Então, assim, mas quando ela fez isso, ela abriu mais vagas na creche. Mas hoje ela não pode abrir mais vagas porque não tem salas. Então, realmente precisa também a construção de novas salas de aulas do CEMEI.
E só para... muito boa indicação, vereador Jacy. Mas eu vejo, eu estou vendo, e a gente também não vai... às vezes, cobrar diretamente, mas eu gostaria que o prefeito fizesse uma avaliação das crianças da creche, para ver se realmente as mães estão trabalhando ou não estão. Porque eu sei de mãe que não está trabalhando e está levando a creche. E aí está faltando vaga para as mães que estão trabalhando. E eu tenho conhecimento disso aí. Então, é tal de padrinho, né? Pode é padrinagem, não está olhando para o lado profissional. Isso tem. Então, se fosse corrigir essa parte, que toda mãe que está trabalhando tem que apresentar a carteira de trabalho. Pronto. Aí vai atender, eu garanto para a senhora, garanto para o senhor que vai sobrar vaga na creche. Eu sou obrigado a colocar isso aqui. Eu pedi que o prefeito faça essa avaliação.
Verdade mesmo. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 030/2015.
Indicação número 30 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Toccolini, Eluir Cavassin, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se entregar o carnê do IPTU 2015 nas residências dos moradores no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março de 2015.
Debate.
Senhor presidente, os municípios de Ipiranga do Norte têm procurado eu e os demais vereadores reclamado porque o ano passado não foi. E aí fica naquela promessa, pode ficar tranquilo que vai lá na sua casa. E na realidade não está acontecendo isso aí. O Ciscaneio não parece, o pessoal fica indignado, procura os vereadores, pede para cobrar. Os caras ali têm que ir na casa de cada um. Eu peço a aprovação dos vereadores.
Até estava aqui pensando, Jacir, eu não ouvi falar nada, será que ficou pronto esse carnês? Não foi anunciado nada, ninguém mais falou nada. Eu penso que nem deve estar pronto aqui também, eles iam anunciar, né? Ah, mas já vamos fazer a medicação e vamos aguardar para que vão nas casas, né?
É, para ir direto nas casas.
Não muito bem.
Só para acrescentar, eu também fui cobrado pela população, e aí eu fui até a Dariane, e ela falou que vai ser lançado no final de abril. E vai ser entregue nas casas. Pronto, gostaria que fosse feito. Como agora foi feita a indicação, ela vai.
É, já está tudo, já está meio caminho andado, né?
Nosso trabalho estamos fazendo.
Lembrando que tem que ir com as devidas contas feitas, batendo aquilo que eles apagaram em 2013. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários manifestam em pé. Aprovado. Leitor da indicação número 031/2015.
Indicação número 31/2015. Autores: Sérgio Medeiros de Araújo, Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nervo Toccolini, Jacir Laureano Maria e Suzana. Desculpa. E Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir um veículo para a Secretaria de Saúde, com o objetivo de transportar pacientes em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 2 de março
de 2015. Debate. Bom, uma solicitação do secretário de Saúde, que teve que reunir dentre tantos outros pedidos que ele trouxe para a gente, que a gente vai estar levando aí para o deputado federal, deputado estadual, na próxima semana, se tudo correr bem. E a gente começar a poder andar com esses carros. A necessidade, muitas vezes, são vários pacientes precisam ir a Cuiabá, 7, 8, às vezes até. E tem só um Uno já bem usado, bem gasto. E a necessidade para atender ele seria um dobro. Então a gente vai aproveitar fazer essa indicação, levando em consideração que provavelmente esse ano a gente não vai mexer muito com verba de construção de câmara, no final do ano vai sobrar um dinheiro, que vai ser, né, ele pode ser usado agora na aquisição desse veículo. Então é essa aprovação de todos que a gente possa atender melhor nossos munícipes aí, que vão tão longe atrás de atendimento. E para esclarecer os senhores, tem que ver que a gente não estamos podendo ainda usar nenhum dos dois veículos, está suspenso. Uma, o Detran está em greve. A partir do momento que a gente fez a doação do Corolla para a prefeitura, ele é da prefeitura. Enquanto não transferir documento com o nome da prefeitura, não pode segurar o outro veículo. Então a gente está impossibilitado, desmilitando de bicicleta para fazer o serviço dentro da cidade aqui. Por isso que ainda não está liberado, a gente depende só da prefeitura, não é mais da Câmara Municipal. Então, na indicação, peço a aprovação de todos. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Nelson Toccolini.
Só vou dizer uma boa noite, né? Boa noite a todos e fique com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, os demais colegas, Suzana, o pastor, funcionário, nosso amigo gremista ali. Queria agradecer, até fiz uma colocação para o Pedro esses dias, de nós ir à Foz do Iguaçu, inclusive falei com o Coco, o Júnior, que foram lá, né? Mas nós ir ver dos caras que tem lá, porque o Rio Grande do Sul, município lá, pegou um ônibus com 70 mil quilômetros. Na Receita Federal. Não, pegou um caminhão prancha, novo. E essa semana passada, até falei para o prefeito, foi apreendido só numa pegada 4 caminhonetas novas lá. E nós temos aqui, está para vir a civil, E até o Pedro falou, vamos ter que comprar a caminhoneta. Digo, então vamos lá, vamos dar um jeito de ir lá, ver se conseguimos ônibus, precisa caminhão para prancha, e ônibus, né? E carro pequeno, tem muitas caminhonetas novas lá, só que daí teria que ter algum da nossa região conhecido, conhecesse alguém lá dentro para fazer esse, né? Então era isso, uma boa semana a todos, fiquem com Deus.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite a todos, funcionários, pastor, Robson, aos vereadores, a vereadora. É, falando nesse assunto de Foz do Iguaçu, que eu e o vereador Coco fomos lá, tem nessa casa protocolados ofícios que a gente entregou na Receita Federal, no delegado, só que, como eu falei com o vereador de Lapê, a gente é parceiro, a gente vai lá, mas a realidade lá é outra. Eu sou obrigado a falar isso na palavra livre. Se não tiver um padrinho de deputado, não sai. Não adiantando nós ir lá em nove vereador. Nós já tem que ir com o padrinho do deputado ligando. Senão não sai. E tem que fazer isso, vamos ter que fazer esse jeito para conseguir esses nove. E tem bastante. Eu e o vereador ficou uma semana lá, trabalhando, protocolando, tem uns 10 ofícios, eu acho. Então, sou parceiro e consegue mesmo. Consegue, tem van, tem ônibus, tem S10, Hilux, porque lá é a fronteira do Foz ali, é muita droga, e eles aprendem, eles dão para o município mesmo. Dizer que a gente vai cobrar essas indicações ao prefeito também, Suzana, né, porque a minha filha está ali, a gente é para todas as crianças, as coisas da cidade, e hoje eu fui cobrado ali, estava falando com o Pedro Alapré, a gente foi ali no armazém, a gente está fazendo a safra ali, eu sempre faço, o caminhão, a gente vê ali do meio fio, da ponta aqui até lá, o matagal que tá naquele meio fio. Aí o cidadão, meu vereador, aí tá na tua cara aí, ó. Mas eu já cobrei, mas tem que cobrar de novo, e eu vou fazer isso, é o que eu tô fazendo. Só que às vezes o cidadão acha que a gente não tá cobrando, porque a gente não tem o poder de falar pro encarregado, o secretário, o cidadão que tá enganchado. Pô, vai lá e limpa aquilo lá. Mas não tem esse poder. Se não fizer isso, é perigoso até. Mas amanhã eu vou lá cedo e vou cobrar de novo que tá feio aquilo na frente do armazém ali. Tá feio. O mais era isso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
Convido o vereador Nelson.
Queria mais uma vez agradecer a presença do pessoal que está presente, aos funcionários e também dizer aí obrigado a todos os vereadores e agradecer e dizer uma boa semana a todos. E fique com Deus.
Convido a vereadora Suzana.
Agradecer a compreensão de todos os colegas. Eu acho que juntos vamos cobrando, não podemos desanimar. E boas palavras do vereador Claudir também. Cobrar e fiscalizar, exercer a nossa função, nossa obrigação, né? E agradecer a presença de todos. Voltem sempre e uma ótima semana e abençoada a todos.
Convido o vereador Claudir.
Presidente, só comentar, até inclusive sobre a minha fala mesmo na tribuna, a gente não está criticando a administração pública pelo fato da obra. Com toda certeza, essas obras que estão sendo feitas vão beneficiar a nossa sociedade com grandeza. Inclusive, eu passei no posto de saúde hoje de manhã, nesse aqui, perto da prefeitura. Está bonito, está ficando bonito. Mas o que precisa ser feito é aquilo que a gente falou. Essas obras têm que acabar, elas têm que começar. O porquê que elas estão assim, né? Até anotei aqui uma questão de que nós não somos contrários ao prefeito municipal, nós não somos contrários ao município de Viriana do Norte, jamais, porque eu quero só dizer de uma situação aqui. Eu tenho um sobrinho, tenho um filho, que trabalha em fazenda, um é gerente de fazenda, o outro também é o chefe, e lá, para vocês terem uma ideia, lá o Ministério do Trabalho passa direto. Certo. E se não tiver todos os quesitos, e o Jacir sabe disso, porque na Fazenda Vale é assim. Se não tiver todos os quesitos, a multa é multa pesada. E se porventura, um dia o Ministério do Trabalho passar aqui e encontrar aquelas pessoas em cima de uma concha, de uma da pá carregadeira daquelas ali, isso dá muito pano para manga. Certo? E daí, se eu, vereador Tuco, fosse contrário ao prefeito, eu podia ter denunciado ele há 2 anos atrás. Ó. Né? Então, nós não queremos brigar com ninguém, nós simplesmente queremos fazer o nosso dever e o nosso papel, que é que o dinheiro público seja bem ocupado. É somente isso. Né? Porque isso é um dever nosso. Que nem a professora falou para mim. Isso é um dever seu. E realmente ela tem toda a razão. É um dever meu de fiscalizar e de cobrar para que essas coisas não aconteçam, para que amanhã o município não seja penalizado com isso. Porque eu sei o transtorno que é o que aconteceu no passado nesse município. Quando um prefeito foi cassado, um dia era um, outro dia era outro. E quem sofreu foi a população. Os familiares, tanto de um que nem do outro, sofreram. Mas principalmente a população, que perdeu infraestrutura para a cidade, perdeu em obras. Porque alguém despreparado estava no lugar errado. Então é isso que eu quero dizer para as pessoas que estão aqui e para os senhores. Mesma coisa é sobre os monitores nos ônibus. Beleza, pode ser que aqui tem umas linhas bem curtinhas, pode ser que não precise. Mas isso é uma lei federal que já vem do Ministério da Educação. É uma exigência isso que os municípios têm, porque carrega as crianças, que nem foi falado aqui. O motorista não pode se ater a, por exemplo, está cuidando quem está atrás dele, tem que estar a atenção dele na estrada. E nós sabemos hoje dos acidentes que acontecem em estradas por o motorista, às vezes, não estar atento. Nós mesmos, todo dia, estamos na estrada aí e sabemos da dificuldade que é isso. Então, era isso que eu queria deixar nessa final de mensagem da minha fala, que nós não somos contrários ao Ipiranga do Norte, não somos contrários a prefeito municipal, não somos contrários ao secretário. Agora, o que nós queremos é que as coisas sejam alinhadas, que as coisas andem. Como o próprio vereador Júnior falou, de passar em frente ao meu pastor todo dia ali para ir na minha lavoura, todo dia. Como a questão que o Pedro Alapria falou, de quem quebrou o canteiro lá. Ele fez o canteiro. Porque então, por que ele não fez bem na frente da entrada dele? E agora ele mesmo passou por cima, quebrou um pedaço do patrimônio público, que é dinheiro meu, que é de todos vocês, que é dinheiro de vocês. Então,
presidente, só me dá uma colocação. Eu quero, Tuco, quero colocar os acidentes que estão dando com os ônibus, por causa dos motoristas ali. Você salva quem está com cinto. Nós temos que ver se os ônibus você tem cinto e colocar o cinto. Com qualquer descuido do ônibus, o que acontece?
Depois que o Tribunal de Contas multou o Pedro e a Marisa, eu duvido que o ônibus desse sem cinto.
E outra coisa, o pessoal andar em cima de concha, o que aconteceu? Três Palmeiras, lá no Rio Grande. Um dos funcionários da prefeitura caiu embaixo da pá. E isso aí é uma coisa certa. Isso aí, parabéns, Brigão. Obrigado.
Isso já aconteceu aqui, né? Através do senhor que depois foi amputado uma perna dele, né? Isso tem 10, 15 anos já, né? Seu Romano, que aconteceu isso. Tudo por, né? O tempo era município de Itapurá ainda, né? E tal. Então, essas coisas. E é o nosso dever estar aqui alertando isso. E apenas a gente está alertando. A gente não está criando briga, pessoal, a gente está alertando para que isso seja feito. Mas quero desejar uma semana abençoada para cada um dos senhores, dos nobres colegas vereadores, e que Deus continue abençoando essa cidade, esse município tão promissor, tão próspero, acolhedor de todo mundo. E Eu tenho certeza que Deus sempre abençoa e sempre vai continuar abençoando. E que ilumine a cabeça dos nossos governantes para que eles estejam, que eles tenham o bom senso de saber que o dinheiro público é de todos, e não de uma minoria que pensa na sua riqueza pessoal e não pensa no bem-estar do coletivo, da sociedade. Desejar uma boa semana a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Eli. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, especialmente a vereadora Suzana. Em nome da vereadora Suzana, cumprimento as funcionárias dessa casa, as mulheres aqui presentes. Quero cumprimentar aqui o pastor Luiz, sua esposa. E também, senhor presidente, queria aproveitar aqui, conversando com o pastor, fazer uma campanha, tá? Fazer uma campanha aqui. A igreja dele está precisando de umas cadeiras, tá? Eu conversando com ele, quero deixar aqui em aberto aos vereadores, se conseguirem, com outras pessoas, se conseguirem essas cadeiras para a gente fazer uma doação para a igreja que está precisando. E quem sabe alguém que vai para Cuiabá conseguir, lá em Cuiabá, umas cadeiras, dessas cadeiras para culto, que se alguém quiser ajudar a colaborar com a igreja deles aqui. Também quero dizer uma palavra aqui, senhor presidente, sem crítica. Mas eu acho que o prefeito municipal de Pirâmide do Norte precisa de atitude. Começar com atitude. Foi comentado hoje bastante sobre obras no nosso município. Chama o empreiteiro e chama na espora mesmo. Desculpa a palavra. E cobre. Fala, fulano, daqui até aqui. Venceu o contrato, quebra seu contrato e acabou. Faz, se precisar fazer licitação de novo, pegar outra, faça. Começar a ter atitude que as coisas vão começar a mudar, vai começar a mudar dentro da Pirâmide do Norte. Então eu acho que eu vou deixar essa palavra aqui hoje em aberto aqui, e para as coisas começarem a mudar, que nem o vereador Claudio cobrou a atitude nossa dos vereadores, realmente é, vereador Tuco. Na verdade é, às vezes a gente sempre naquela de esperança, esperar, já se passou 2 anos e 3 meses e está aí tudo para continuar, para fazer ainda. Então eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter uma atitude, as coisas começam a andar. No mais, obrigado, presidente, boa noite a todos, uma boa semana.
Convido o vereador Jacir. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores. Como o vereador Tuco estava falando a respeito da segurança, na empresa privada onde eu trabalho ali é cobrado severamente. É cobrado o funcionário que subiu na máquina e é cobrado o encarregado que faz parte daquele setor. Aqui tem que cobrar o secretário de obra, né? Também quero agradecer a presença de todos. Boa noite aí para o pastor. Em nome do pastor, eu quero cumprimentar os demais. Cumprimentar todos os funcionários da casa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
Boa noite a todos, principalmente a vereadora Suzana, em nome do meu companheiro Jaci. Gostaria de cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o meu companheiro Robson ali, meu parceiro, cumprimentar os presentes, os funcionários dessa casa. Gostaria de fazer pequenas colocações, que a gente não podemos julgar o livro pela capa, mas eu, o vereador Claudir, o vereador Tuculini, minha assessora de imprensa Karina, nós estivemos em Sinop, depois de muito batalhar e pesquisar e implorar, estivemos na empreiteira responsável por todas as obras que acontecem em Piranga do Norte. Você falava com o dono da empreiteira, que se chama William, por telefone, ele não dava endereço. Por um acaso, em uma das licitações do contrato, a funcionária tinha, a auxiliar conseguiu endereço para nós, e nós fomos fazer uma visita para essa empreiteira, que em 2013, ela ganhou a primeira obra em 2013, todas as obras que estão em execução em Piranga do Norte é dela, chama Juste e Juste. Ela é numa casa caindo,
uma casa residencial, tem as fotos aqui. É, eu não tinha deixado para uma oportunidade mais para frente, mas vai. Porque viu que a atitude deve ser tomada agora. Não tem atendimento, não tem placa. A mulher que me atendeu, porque eu desci para conversar, era irmã do rapaz, o portão estava fechado, não tem escritório. Eu perguntei que horas que a empresa abre a público, que é obrigatório ter um escritório, ter uma placa identificando que aquilo ali é uma empreiteira. Não, a gente não tem expediente. Ah, e como é que eu falo para falar com o responsável? Ah, é com o meu irmão, ele está em Ipiranga do Norte, liga para ele. Sendo que o cara, meu endereço da empreiteira, ele quis dar. Ou seja, o serviço que essa empreiteira, por isso que todas as obras eu passei a acompanhar os contratos no portal da transparência, eles têm ali aditivo de tempo, aditivo de tempo, aditivo de tempo, por quê? É uma empreiteira que não tem condição de atender. Ela perdeu todas as obras, ela tem condição. Se você pegar dois pedreiros bons com um ajudante pedreiro, ele faz um boleiro desse aqui em 15, 20 dias. Estou errado? 15, 20 dias. Uma empreiteira que tem condição de pegar boleiro da praça, R$71.000 também, né? Vamos botar os preços, né? Boleiro da praça, centro de convenções, ampliação do IBS, ampliação do postinho ali, a construção do centro de convenções, aquele posto novo que está sendo construído. É tudo dela. Ela não dá conta de fazer um banheiro. Não dá conta de fazer um banheiro. A casa dele lá, a casa dele é tanta, está caindo. Então, vocês vão ver na foto. A área é assim. Como é que a prefeitura não exige. Existe uma coisa que se chama ISO 9001. E as construtoras que prestam serviço público é ISO 9002 e 9003, é exigido. Duvido que tenha, porque não tem condição de ter uma betoneira de reserva. Então isso é um desabafo, a gente faz a nossa parte, esperamos até ter a obra do Centro de Conversões, o Nelson estava aqui na prestação de contas aqui, eu perguntei para ela porque teve prazo de início, o prazo final e nada aconteceu. Eu questionei a Marisa, ela falou, não, ele tem aditivo de tempo, não tem no contrato. Ela falou, não deve ter sido lançado, vou verificar o que é que aconteceu. E até hoje não deu a resposta pra gente. É uma obra de mais de R$571.000. Então, são coisas que acabam decepcionando a gente. Você quer ser parceiro, democrático, mas se a gente, igual o vereador que falou, nós não fizer a nossa parte, vamos começar a cobrar, sobra pra gente, né? Então, quer falar, Pedro?
Eu até queria falar da farmácia.
Uhum.
O que que aconteceu? Eu achei que antes de fazer, de pegar essas empresas, vai ver que tipo de empresa é. Vai ver desde asfalto, tudo o que vai ser licitado. Daí não acontece aí. Não tem condição. Isso que vocês foram ver lá. E se tinha que ter visto antes de fazer os contratos com os caras. Vocês não tem condição. Se não tem escritório, não tem nada, não.
Vocês estão convidados a, depois da sessão, quiser levar, eu transformo o computador para vocês verem, que é a realidade.
Faço questão.
Porque assim, ó. Eu estive conversando com a Marisa, desde a questão do material escolar que é adquirido, lápis, a tesoura que a vereadora levantou aqui, como você está cobrando, você tem que exigir o que você vai receber. É a mesma coisa uma obra. Você tem que exigir o valor é estipulado ali, quem tiver o menor valor vai ganhar, né? Na hora da tomada de preço, esse tipo de coisa. Mas você, na hora de fazer a licitação, você tem que exigir o tipo de obra que você quer receber, que tipo de material que você quer na construção, que tipo de planejamento, como é que é. Você tem que ter tudo isso. Agora, se você o cara faz a Deus dará com o tempo dele, com a forma que ele quer fazer, isso não existe.
Inclusive, eu até gostaria que vocês fossem ver a obra do colégio aí, essa sala dela aí. Mas ali que a obra que está saindo aí.
É diferente.
Aí ali eu ia aquelas obras ali.
Esse cara que fizer 16 quilômetros de asfalto só para os caminhões dele trabalhar na obra, você dá emoção do que são, né? Então, gente, para encerrar, eu gostaria de convidar os vereadores que puderam estar presentes na sexta-feira. Nós vamos adquirir alguns arranjos de flores, vamos levar nas secretarias, nas escolas, que no domingo é Dia Internacional da Mulher. Então, a gente, na minha intenção era dar um botão de rosa para cada um, mas quando eu fui fazer o levantamento, tem 247 mulheres trabalhando, tem 45 na escola estadual, o resto é tudo na rede municipal, tem mulher de nada, não é, mulher? Sobrou 30 e poucas vagas para os homens desse município. Vocês dominaram, hein? Aí eu falei, aí eu desisti. Então, né, vamos levar um arranjinho para cada nas secretarias, né? Vamos documentar isso, porque pelo menos lembrar delas, a gente tem que é a razão da vida de todos nós, né? O mais é desejar uma semana abençoada a todos, que Deus vá acompanhando cada um e que ilumine a vida e a cabeça de todos que comanda a nossa nação e nosso município. E dessa forma, encerramos a pauta da quinta sessão ordinária do dia 2 de março de 2015.